Saúde Consciência. A informação a serviço da qualidade de vida.
Olá! Você sabia que no Brasil existem 31 políticas públicas para pessoas com deficiência? Eu sou Alexandre Tempone e hoje vou conversar com Romerito Costa Nascimento, assistente em administração do Núcleo de Acessibilidade e Inclusão da UFMG. Olá, Romerito. Agradeço a participação aqui no Saúde Consciência. Quais políticas públicas existem para ajudar pessoas com deficiência?
São várias as políticas públicas, né, que atendem as pessoas com deficiência. Historicamente, a gente tem aí a política de educação e a de saúde, principalmente a política de saúde, que é a pioneira no atendimento às pessoas com deficiência, mas muito com aquela visão reabilitante, né, de enquadrar o corpo e de fazer com que ele seja o mais normal possível, né. Depois a política de educação, que assume bastante esse processo, ainda com a visão bastante de reabilitação, né? E logo depois vem as políticas de assistência, né? Com benefícios de prestação continuada, com políticas de habitação, né? Acessível para as pessoas com deficiência, né? As políticas de cultura, que hoje em dia, né, tratam muito da questão da acessibilidade para as pessoas com deficiência, né? Então, os produtos e serviços audiovisuais, teatrais, devem hoje contar com ferramentas de acessibilidade, né? Para as pessoas com deficiência, que se não for assim, não tem aprovação, né? Legal. Então, são várias estratégias hoje que a gente tem políticas de mobilidade urbana, como passe livres, né? Dentro dos municípios, entre municípios e entre estados, né? Até mesmo de política de passe livre por meio de vários modais, né? Sejam eles viários, arcoviários, ferroviários ou aéreos, né? Então, hoje em dia, a gente tem algumas políticas que vão abraçando esse público, muito atrelado também à questão da vulnerabilidade social, né? Que também atinge de forma bastante forte as pessoas com deficiência.
Entendi. E como essas políticas públicas poderiam ser melhoradas ou ampliadas?
Olha, eu acho que hoje a perspectiva, né, da avaliação biopsicossocial, né, que é essa avaliação que leva em consideração o sujeito como um todo, nos seus aspectos psíquicos, biológicos e sociais, né, e o social a gente pode entender o seu entorno, a participação na comunidade, né, Elas vão aprimorar, né? Ela vai aprimorar bastante as políticas públicas no sentido de construir políticas públicas que realmente focalizem e visualizem pessoas, as pessoas que delas necessitem, né? Essa eu acho que é uma questão que vai trazer um plus aí para as políticas públicas. Mas a gente pode falar de políticas de acesso, né, à informação, né, políticas que construam as redes sociais e ou os mecanismos eletrônicos de forma mais acessível, né? Políticas que façam, que promovam o acesso às tecnologias assistivas, seja por meio de financiamento, seja por meio da desoneração fiscal, né? São ferramentas importantíssimas hoje que garantem qualidade de vida para as pessoas com deficiência e que muitas vezes custam muito caro. Então, isso impossibilita que pessoas muito pobres tenham acesso a essas políticas de tecnologia assistiva. Então, se eu tenho alguma coisa para dizer isso, assim, eu acho que é a busca da melhoria, né, do acesso às tecnologias assistivas por meio do financiamento e da desoneração fiscal. Acho que é a grande questão que a gente enfrenta hoje.
Romerito, você acredita que com o avanço tecnológico será proporcionado um sistema de saúde mais inclusivo e acessível para pessoas com deficiência?
Sem dúvida, né? O avanço tecnológico ele é um instrumento que facilita e que organiza mesmo a possibilidades várias para as pessoas com deficiência, né? Sem dúvida que a gente precisa se apropriar melhor dessas tecnologias, né? E que essas tecnologias, inclusive, precisam ser construídas, gestadas, construídas a partir de uma visão de acessibilidade, né? Hoje a gente tem vários protocolos de acessibilidade que precisam ser levados em consideração. Obviamente que aí a gente ainda precisa enfrentar algumas dificuldades, né? Como aparelhos que não levam em consideração corpos que não sejam padrões, né? Estruturas, né, hospitalares que ainda são difíceis de serem acessados por determinados corpos, né? Informações, né, que não são apresentadas às vezes na língua que a pessoa precisa ou no formato que a pessoa precisa. Tudo isso pode ser, né, e deve ser mudado e modificado por meio do uso da tecnologia, né?
Romerito, muito obrigado pela participação ao longo desta semana aqui no Saúde e Consciência. E a nossa série sobre acessibilidade e inclusão chegou ao fim. Se você perdeu algum programa, é só acessar o site medicina.ufmg.br/rádio, que fica tudo disponível por lá. E siga também o nosso podcast semanal. É só buscar por Saúde e Consciência no seu agregador de podcast preferido e ativar as notificações para ficar por dentro de tudo que postamos. Eu sou Alexandre Tempone, informação é saúde e até a próxima.
Você ouviu Saúde e Consciência, uma produção do Centro de Comunicação Social da Faculdade de Medicina da UFMG.